passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Nesta semana, o Conexão Senado apresentou uma reportagem especial sobre um dos principais problemas que afligem a população, a segurança pública. O jornalista Paulo Acrísio, da TV Senado, bate um papo com o apresentador do programa Conexão Senado, da Rádio Senado.
Paulo, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Adriano. Para mim é uma honra passar da posição de ouvinte, que eu gosto muito da Rádio Senado, para locutar aqui com você. A primeira ideia foi sair às ruas e ouvir das pessoas comuns, de todos os segmentos, como elas veem o problema da segurança e se já foram vítimas de algum tipo de violência. E uma das perguntas que fizemos foi exatamente essa. Você já foi assaltado? Olha só o que o povo falou.
Já fui assaltado, já 3 vezes.
Toda hora ele falava que ia me matar.
O cara entrou e anunciou o assalto, foi pegando as bolsas de todo mundo e desceu. Era 4.
Sempre com medo, em todos os lugares.
Ah, nós temos medo.
Quando a produção da série estava em campo, o Mapa da Violência publicou estatísticas assustadoras relativas ao ano de 2017. O número de homicídios no Brasil ultrapassou a faixa das 63 mil, isso mesmo, 63 mil vítimas. Nada menos que 30 pessoas em cada 100 mil morrem assassinadas, mais gente do que nos países em guerra ou em zonas de conflito armado. E aqui, um outro detalhe que não passa despercebido. De cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. E mais de 92% das vítimas são homens jovens.
É uma tragédia e, ao mesmo tempo, uma vergonha para o nosso país, né? Mas, Adriano, com esses dados nas mãos, entrevistamos especialistas, pesquisadores, sociólogos, cientistas políticos, enfim, para tentar desvendar quando e como tudo tomou tamanha dimensão. E uma das primeiras pistas foi o aumento da população ao longo das últimas décadas. Vamos ver o que disse o professor de ciência política Paulo Kramer, da Universidade de Brasília.
Nós tivemos uma explosão demográfica acompanhada de uma explosão urbana nos anos 60 e 70. Né? E isso aí deixou os serviços públicos, e não apenas de segurança, né? sem capacidade de dar uma resposta.
No primeiro semestre deste ano, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República publicou uma pesquisa sobre o custo da criminalidade no Brasil. Veja só, Adriano. E nós destacamos 2 itens.
Pois é, Paulo. Para cada jovem de 13 a 25 anos que morre assassinado, o Brasil perde cerca de R$ 550 mil. Em 20 anos, de 1996 a 2015, o país teve um prejuízo de mais de, escuta só pessoal, R$ 450 bilhões com esses homicídios.
Se aí a gente computar a perda das horas de trabalho, indenizações, tratamento hospitalar, enfim, aí chega essa cifra astronômica. Mas o sociólogo Antônio Flávio Testa foi um dos colaboradores de um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas sobre Violência e Segurança Pública, no ano de 2023, portanto uma projeção. E ele falou sobre as origens e as circunstâncias dessa escalada do crime.
A partir dos anos 60 começa a ter um crescimento da sensação de segurança no Brasil. Quando veio a redemocratização, houve uma mudança muito radical nos sistemas de controle, né? Com as polícias, o sistema de presídios, que até hoje não foi resolvido, a questão penitenciária. Houve uma repressão cada vez maior contra os mais pobres, e aí cresceu também o crime organizado, primeiro com roubos de cargos, depois roubo de cargas, e aí o narcotráfico.
Você então ouviu aí o sociólogo Antônio Flávio Testa, e quando a reportagem já estava pronta para ser exibida na TV Senado, foi publicada uma atualização do Atlas da Violência, já com os números de 2017, ano passado então. O número de homicídios aumentou ainda mais, bateu a marca das 63 mil vítimas. Essa verdadeira tragédia antecipa um triste cenário para os jovens. E quem comenta é a cientista social Ilona Sabo, do Instituto Igarapé.
Quando a gente pensa a juventude que está em comunidades mais vulneráveis, em favelas, em periferias, faltam exemplos, faltam oportunidades que permitam que se sonhe. Então, acho que está faltando sonho para o jovem brasileiro, onde ele se veja em mobilidade social, em de fato estar alcançando algo diferente do que é o que é visível para ele em sua comunidade.
Tem toda a razão a doutora Ilona Sabo. Está faltando sonho para essa juventude. Na abertura da série, a gente entrevistou estudiosos, cientistas políticos, sociólogos sobre as estatísticas com destaque para uma constatação. As maiores vítimas de homicídios, que já ultrapassaram a marca dos 63 mil por ano do Brasil, em 2017, são jovens do sexo masculino, negros, pobres.
Pois é, Paulo, e agora eu te pergunto, como é que foi esse trabalho de comparar o que diz a população com a opinião dos especialistas?
Nós escolhemos perguntas simples. Por exemplo, você se sente seguro andando nas ruas? Você já teve que mudar de hábitos por causa da insegurança? E foi assim que de cada 10 pessoas que entrevistamos, 7 já tinham sido vítimas de algum tipo de violência.
Nós precisamos escolher, o tempo inteiro escolher o lugar por onde a gente anda.
Eu tava chegando na esquina da minha casa e eu fui assaltado. Só que, tipo, no outro dia, porque na favela tem uma lei, né? Você é assaltado dentro da quebrada é meio desrespeitoso. Aí o cara me devolveu no outro dia, porque ele achou que eu não era, né? Da quebrada e tal.
As pessoas estão sentindo medo, estão com medo mesmo. Mas e sobre as causas dessa violência? O que é que dizem os acadêmicos? Os pesquisadores? Porque é notório, né, Paulo, que as áreas onde ocorrem mais crimes geralmente ficam na periferia das cidades, onde há mais pobreza, baixa qualidade de vida.
É verdade, Adriano. Se a gente dá uma olhada nas estatísticas, por exemplo, no Atlas da Violência, divulgado há poucos meses, vai ver que não há como separar esses fatores.
Eu tô vendo aqui o Atlas da Violência, que pegou, tô aqui com o papel na mão, tô vendo aqui todos os municípios com mais de 100 mil habitantes no país, e o Atlas separou os municípios em dois grupos. No grupo 1, tô vendo aqui os 10 municípios com os menores números de homicídios. No grupo 2, os 10 que exibiram os maiores números, e comparou os índices relativos à qualidade de vida.
Veja só a diferença. Enquanto no primeiro grupo a média foi de 6,3 assassinatos para cada 100 mil residentes, no segundo grupo a média foi de 103 para cada 100 mil. Agora veja a relação. No grupo 1, o número de crianças pobres foi de 6,2%. No grupo 2, sobe para 25,2%. Nas cidades com menor violência, só 0,5% das pessoas não têm saneamento básico. Nas mais violentas, quase 6% vivem sem água nem esgoto.
Paulo, estou escutando aí os números que você falou, mas eu estou achando uma coisa aí nessa estatística. É preciso destacar que nós somos um país de baixíssima mobilidade social. Isso aí é uma realidade. Com poucas oportunidades de subir na vida. Aí eu pergunto mais uma vez, que chance um jovem que nasceu e vive numa comunidade pobre tem para sonhar com um futuro melhor?
Exato. A respeito dessa questão, nós fomos ao IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e entrevistamos o técnico de planejamento e pesquisa, Rafael Osório.
A preocupação fundamental da mobilidade social, do estudo da mobilidade social, é responder à pergunta o quanto que a sociedade é ou não meritocrática, ou seja, o tanto que o que você consegue na sua vida resulta apenas do seu próprio esforço ou de características sobre as quais você não tem nenhum controle. Por exemplo, o lugar onde você nasceu, o seu sexo, a cor da sua pele, ou seja, quando essas coisas influenciam no processo de mobilidade social, você tem desvantagens que são absolutamente injustas, porque essas são coisas que as pessoas não podem escolher e não podem mudar.
Então, os dados confirmam isso, não é, Paulo? Eu estou vendo aqui um quadro do IBGE, um comparativo, que é dos salários dos filhos de pais analfabetos com os dos filhos de pais com curso superior completo, não é isso?
Adriano, essa é a dura realidade. Mas o que nos surpreendeu é que, mesmo com a ausência crônica do Estado, nós encontramos exemplos de boas iniciativas nas áreas mais pobres e discriminadas. Em Ceilândia, Cidade satélite conhecida pela pobreza e altos índices de criminalidade, nós conhecemos um grupo de arte educadores.
Legal isso, hein, Paulo? E você falou para mim do grupo DF Zulu Breakers. Esse grupo pratica e divulga a cultura do hip-hop. Eles, inclusive, já se apresentaram em Munique, na Alemanha, e em Toulouse, na França. E exercem uma influência marcante nos jovens da periferia, que é o lugar onde eles moram.
A dança, ela fez a gente sair da criminalidade. A gente sempre tenta conquistar todas as classes, né, através da cultura hip-hop. Galera que é da malandragem, eles vê isso como uma forma assim, cara, os caras não estão tá junto com a gente, os caras estão tá dançando, isso é importante pra caramba hoje.
Pro hip hop não tem distinção de raça, cor, credo, idade.
Quem quer dançar breaking mesmo, não pode fumar, não pode beber, porque como é que você vai praticar um exercício que te dá muito poder de energia no corpo, fumando e bebendo?
DF Zulu Breakers!
Os caras são muito, muito bons. Vale a pena ver, Adriano.
Verdade, Paulo. E uma outra coisa agora. Quero te perguntar o seguinte. Você pode adiantar um pouco pra gente o que vamos ouvir no próximo capítulo dessa série?
A gente vai falar de lei de drogas e da questão penitenciária. Dois fatores que têm muito a ver com a crise da segurança no Brasil.
Você está ouvindo a reportagem especial Tela Brasil, Segurança Pública. Voltamos em instantes.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.